Saúde e bem-estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797. Passamos a apresentar o programa Saúde e Bem-Estar. Programa Saúde e Bem-Estar deste sábado, que fala sobre câncer, prevenção, fatores de risco, tratamento. E meu convidado é o Dr. Rui Reiner, médico oncologista e diretor do Instituto DeVita, com clínica junto ao Hospital São Pedro de Garibaldi. Bom dia, doutor. Obrigado por nos atender.
Bom dia. É um prazer participar do vosso programa. É uma coisa extremamente importante levar esses conhecimentos à comunidade da região de Garibaldi, onde eu tenho muito prazer em estar trabalhando há mais de 15 anos.
Está certo. Doutor, os casos de câncer estão aumentando ou é uma impressão da gente devido ao tema ser mais comentado, ou porque alguns pacientes, né, têm vindo a público através das redes sociais para contar de suas lutas?
Tudo isso está certo. Na verdade, o número de casos de cânceres para a população, para cada 100 mil habitantes, não mudou muito. O problema é que nós temos muito mais pacientes e muito mais pessoas idosas. Quantas pessoas viviam em Garibaldi há 20 anos atrás?
Uhum.
Eu estou te perguntando. Sabe?
Bem menos, né?
Hoje, quem sabe, nós tenhamos no mínimo 30% a mais de pessoas vivendo em Garibaldi, está certo?
Certo.
Então nós, quem sabe, tenhamos que ter também 30% mais de câncer. Outra coisa, hoje as pessoas estão vivendo muito mais. Então, além de ter mais pessoas que podem ter câncer, nós temos muito mais pessoas na idade de ter câncer. Porque o câncer é uma doença do envelhecimento das células. As células envelhecem, perdem seus controles de regulação de divisão celular e têm, por isso, mais chances de ter câncer.
Então, a longevidade é um fator de risco.
A longevidade é um fator de risco. O aumento da população aumenta o número de pessoas que está propensa a ter câncer, né? E por último, também realmente aquela coisa estigmatizada de quem tinha câncer ficar se escondendo deixou de ser assim. Câncer passa hoje em dia a ser encarado como uma doença como qualquer outra. Então você ouve as pessoas informarem umas às outras que estão com esse tipo de problema. Então nós temos mais câncer porque nós temos mais gente que pode ter câncer e nós temos mais gente com idade de ter câncer. Essa é a verdade.
Uhum. Mas por que, doutor, você já falou nessa elevação, né, longevidade, mas teriam outros fatores que também têm contribuído para o aumento de casos?
Eu acho que fatores que não são os antigos, tradicionais, como, por exemplo, fumar e beber, que já existiam e eram fatores de risco nas pessoas de mais idade, mais antigas, né? Na comunidade, hoje em dia, nós provavelmente temos na poluição e no uso de agentes químicos na agricultura um fator que é maior do que há 10, 15, 20 anos atrás. E isto é um fator de risco novo. Uma outra coisa que também é marcada na nossa sociedade é o fato de que as pessoas nos últimos anos ficaram mais obesas. Nós temos mais obesidade hoje em dia. E obesidade está intimamente relacionada com câncer. Nós temos um número maior de pessoas com câncer entre os obesos.
Então, obesidade é outro fator novo aí que pode aparecer
importante.
No câncer.
Então, os fatores tradicionais, como fumar, beber, né? A exposição exagerada ao sol, essas coisas todas, foram somadas a uma mudança de comportamento social com ganho de peso e também a exposição a essas coisas novas que estão por aí, como os agrotóxicos e essas coisas assim.
Sabe, doutor, que há uns anos atrás eu entrevistei um cirurgião plástico e ele me trazia informações de um estudo que ele tinha ido para os Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos a gente observa muitas pessoas obesas. E ele dizia para mim que em poucos anos o Brasil estaria mais ou menos como os Estados Unidos. E como a gente tem percebido mesmo nas ruas, a nossa população brasileira bem mais pesada, né?
Na verdade, principalmente a população do sul do Brasil, né? Essa nossa população tem um padrão sociocultural e capacidade econômica para estar mais obesa, né? Nós somos uma semelhança maior com o europeu e com o norte-americano. A população do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, é uma população diferente. E por isso a gente vê claramente que a incidência de câncer que nós temos no sul do Brasil está realmente muito mais intimamente ligada a esses fatores, como a obesidade, repetindo, do que o que está acontecendo no norte e nordeste do Brasil, onde não há tanta obesidade e os cânceres são um pouco diferentes.
E a gente tem observado também, doutor, então, que esses casos estão surgindo muito acima daquela questão da hereditariedade, que passa de mãe, né, para filho. Muito acima disso estão esses outros fatores externos, como a poluição, obesidade, a ingestão de agrotóxicos na nossa alimentação.
Exatamente. Do ponto de vista de percentuais, quem sabe seja uma coisa interessante numa situação como essa, assim, de mostrar os fatos para a comunidade. Não mais do que 10% dos cânceres são determinados por predisposição genética. Esse é um número muito pequeno. Há uma preocupação muito grande com o fato da genética determinando o câncer, mas 30 a 40% dos cânceres estão relacionados a fatores externos, principalmente alcoolismo e tabagismo. Então você vê que nós chegamos perto de 50% dos cânceres com essas duas causas. Os outros 50% estão relacionados a questões nutricionais e à exposição a outros agentes. Né? Então, a questão genética, ela tem um significado, mas ela é, de todos os problemas que nós enfrentamos na causa do câncer, um problema pequeno.
Bem menor. E, doutor, seguem no topo da lista os casos de câncer de mama para as mulheres e de próstata para os homens?
Com certeza. Né? Depois nós vamos ter o câncer de pulmão como um câncer extremamente incidente também. Né? Câncer de mama realmente é um fato muito importante e está determinado por uma mudança também socioeconômica. Um dos grandes fatores que protegeu durante muitos anos as mulheres era a diminuição dos picos hormonais que acontecem a cada menstruação. As nossas noninhas tinham 10, 12 filhos e amamentavam esses filhos durante bom tempo. Então você tinha mulheres que estavam protegidas durante 10 gestações dos ciclos menstruais e mais o tempo de amamentação. Então, muitas dessas mulheres ficaram quase 20 anos sem menstruar por causa das gravidezes e amamentações sucessivas. Sim. Qual é o padrão hoje na nossa sociedade? O padrão hoje na nossa sociedade é as mulheres engravidarem uma ou duas vezes, né? E, consequentemente, terem exposição a esses picos do hormônio feminino, chamado estrógenos, sucessivamente, e o estrógeno é um fator desencadeante de câncer de mama bem importante.
E às vezes tem poucas gestações e ainda nem conseguem amamentar ou não se preocupam em amamentar, né?
A correria da vida moderna está fazendo a gente ter uma mudança de perfil, né? A questão da obesidade, a questão da diminuição dos exercícios físicos, que é uma coisa bastante importante, a nutrição deixa de ser tão adequada quanto era, as gravidezes e amamentações estão cada vez menores, porque a nossa sociedade não nos permite, entre aspas, com todo respeito, perder tempo com gravidezes e amamentações, né? Então todos esses problemas são bem significativos.
Verdade, doutor. Mas aliado a esse fator aí que o senhor fala, né, 30% de mais casos, mas a gente tem observado que as pessoas estão um pouco mais atentas, e a gente tem observado também mais casos de cura do câncer, porque as pessoas elas estão buscando tratamento, não deixam a doença chegar a estágios mais avançados?
Perfeito, perfeito o que você está dizendo. Quando eu cheguei em Caxias do Sul, hoje já fazem 40 anos, eu via uma ou duas vezes por mês cânceres de mama extremamente avançados. Hoje, eu não me lembro da última vez que eu vi um câncer de mama. Para não mentir, eu vi faz uns 3 meses um câncer de mama avançado quando chegou no consultório. Hoje, 80% dos cânceres de mama nos consultórios médicos é de cânceres de mamas em estágio inicial. Isso se deve à divulgação da possibilidade de diagnóstico precoce através de mamografia, a conscientização da realização das mamografias, ao próprio exame físico que as mulheres se fazem, o autoexame, né, procurando encontrar qualquer alteração e buscar o médico. Tá? E isso mudou muito o estágio em que a doença é diagnosticada e mudou também muito a possibilidade de cura. Quanto menor a tua doença, mais chance tu tens de cura. Por isso, procura a doença na mamografia. Por isso, procura a doença no exame de Papanicolau, no exame ginecológico. Por isso, procura a doença no exame de toque retal, na próstata e assim por diante.
E os próprios tratamentos, né, doutor? Hoje não são tão mais tóxicos.
Né? A nossa capacidade de tratar os pacientes hoje é infinitamente melhor. Hoje nós temos tratamento para praticamente todos os cânceres. Há 40 anos atrás, como eu relatei para você, eu diria que 50% dos cânceres não tinham um tratamento que fosse eficaz. Hoje eu não tenho câncer para o qual eu não tenho um tratamento que pode ajudar e muito o paciente, e principalmente, o que é muito legal, com muito pouco efeito colateral.
Porque a gente tem observado também pessoas que estão passando por tratamento e elas não estão se isolando, elas continuam suas atividades, estão um pouco mais debilitadas, mas continuam as atividades normais. Dá para ter qualidade de vida.
Muito, muito, muito. Eu sou uma pessoa assim, muito impressionado com essa mudança que aconteceu. Os remédios hoje eles atacam a doença, eles atacam o que está ruim dentro do teu corpo. E eles não modificam as coisas para pior. Então a náusea é muito pequena, o enfraquecimento do paciente é muito pequeno, boa parte dos remédios hoje em dia, inclusive, não dá nem queda de cabelo, né? O que tudo do ponto de vista emocional ajuda muito o paciente, né? E o fato de você ver a tua doença melhorando, você se sentir melhor, isso é fantástico, né?
E esse otimismo auxilia o paciente, essa garra da cura?
Ah, com certeza. A gente enxerga claramente 2 perfis de pacientes. Aqueles vencedores, os que me dizem, me olham nos olhos e me dizem assim, doutor, eu vou ficar bom dessa doença. Eu não quero saber que essa doença ganhe de mim. Esses pacientes parece que têm uma força interior e que é completamente diferente daquelas pessoas que baixam a cabeça e que se deprimem e que não tem energia para combater a doença no seu próprio corpo. Os vencedores andam muito melhor do que os perdedores.
E às vezes até que aquela pessoa que ficou com a doença em estágio bem menor do que aquela mais otimista, o otimista tem um resultado melhor do que aquela que tinha um câncer assim, em estágio bem não avançado, bem...
Eu diria que ajuda muito, vamos dizer assim. Mas ainda assim, se você tem uma doença em estágio inicial, o melhor é ter uma doença em estágio inicial.
Sim.
Sabe? Mas essa força interna, essa força emocional é um grande fator a favor do paciente e a favor do médico no sentido de ajudá-lo a tratar.
Maravilha. Doutor, hoje também se fala da imuno-oncologia. O que seria isso e para que caso é indicada?
Nós temos várias indicações das medicações que a gente chama imunológicas. Basicamente, o que o tratamento de imunoterapia faz é ativar o sistema imunológico, o teu sistema interno de defesa, no sentido de que ele combata a doença. Nós, como se aumentássemos a capacidade de combater a doença do paciente utilizando as próprias armas internas que o paciente tem. Nós já viemos fazendo imunologia há muitos anos com vacinas. As vacinas combatem a doença, elas evitam que a pessoa tenha aquela doença. Então, o que se fez com a vacina? Se colocou soldados de plantão para que, se chegasse uma determinada doença ao corpo do paciente, essa doença fosse combatida por essas estruturas, por esse sistema linfo-imunológico, né? E hoje em dia a gente está conseguindo acelerar a resposta imunológica para que ela combata a doença dos nossos pacientes.
Então é um avanço aí.
Muito, muito significativo, porque os efeitos colaterais também são muito pequenos e os resultados são muito significativos, são muito importantes. Você ativar o teu corpo contra uma doença é muito significativo.
Mas e aí, ela é indicada para determinados casos ou é possível para todos os casos?
Nós começamos fazendo isso para uma pequena quantidade de casos e hoje estamos ampliando cada vez mais os limites da imunoterapia para outras situações. Caso a doença que começou sendo tratada com imunoterapia foi o câncer de pulmão, hoje nós estamos usando isso para uma série de outras patologias, como melanoma, tumores do trato urológico e assim por diante.
E, doutor, o que preconiza a medicina aí, da cura do câncer ainda depois de 5 anos?
Na verdade, você considera um paciente curado no momento em que ele passa a ter a mesma chance da população em geral. Tá? Quando você teve um câncer e você passa a ter a mesma chance das pessoas daquela idade que você tem, né? Se uma pessoa tem 60 anos de idade, ele tem que ser comparado com as pessoas de 60 anos de idade. Se ele tem 20 anos de idade, ele tem que ser comparado com as pessoas de 20 anos de idade. No momento em que a tua chance de falecer por uma determinada doença que você teve é a mesma chance de você falecer uma pessoa que não teve essa doença, você está curado. Né? E isso muda muito. Os tumores de testículo, nós consideramos eles curados ao final de 3 anos. Os tumores, em geral, nós consideramos eles curados ao final de 5 anos. Mas para os cânceres de mama e cânceres de próstata, nós temos um pouco mais de cuidado e nós estendemos esse limite, definimos a cura após 10 anos.
Está certo. E a facilidade que você traz aos pacientes aqui de Garibaldi é que você há 15 anos tem atendimento aqui no Hospital São Pedro, uma clínica junto ao hospital, né, doutor?
Exatamente. Eu acho que é mais fácil um médico se deslocar de Caxias do Sul e até Garibaldi para atender 10, 15 pessoas do que essas 10, 15 pessoas se deslocarem para fora de Garibaldi. O que eu vi ao longo desses anos? Eu vi o Hospital de Garibaldi mudar de forma impressionante. Hoje, quem caminha dentro das instalações do Hospital de Garibaldi, do Hospital São Pedro, fica extremamente orgulhoso do que Garibaldi tem. A estrutura, o ambiente está modificado. A qualificação dos médicos é excelente. A área de internação, a área de imagem, o laboratório, todas essas áreas estão trabalhando de forma muito boa. E você não tem uma medicina melhor em Caxias do Sul para boa parte das coisas do que aquela medicina que você tem em Garibaldi. Com isso, você não precisa sair da tua cidade, é muito melhor você ser tratado junto com os teus familiares, junto com as pessoas que você gosta, do que você precisar sair daí, vir a Caxias do Sul ou ir a Porto Alegre, né, com todo o transtorno que isso traz.
Está certo, que bom ouvir isso, doutor. Até porque, na sua especialidade, o senhor não consegue trabalhar sozinho, o senhor precisa do acompanhamento de outros médicos.
O tratamento do câncer é um tratamento de uma equipe. O clínico, o cirurgião, o radiologista, nutricionista, psicólogo, enfermeiro, todo esse staff de pessoas é que vai fazer com que o paciente seja curado.
Doutor Rui Renner, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde e Bem-Estar. Obrigado por nos ter atendido e trazendo todas essas informações de prevenção a esta doença.
Obrigado a vocês, um bom sábado, um bom final de semana. Um abraço especial a todas as mães que estão de parabéns nesse domingo.
Muito obrigada. Conversei com o Dr. Rui Reiner, médico oncologista e diretor do Instituto Devita, com clínica junto ao Hospital São Pedro de Garibaldi. Saúde e Bem-Estar vai ficando por aqui.
Saúde e Bem-Estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797.